seja ele qual for, carreta, enfim, para mim é uma curiosidade. Olha, pô, esse cara veio de, sei lá, da Conchinchina, né?
Eu concordo contigo, Beni. Concordo contigo.
Eu acho que é legal isso.
Queremos saber. O problema, mas eu acho que a essência do problema não é. É a cada 2 anos eles mudam tudo.
É.
Daqui a 2 anos alguém apresenta um projeto de lei dizendo: não pode mais ter o nome do estado e município. Entendeu? Esse é o problema. E nós ficamos como joguete na mão dessa gente.
E aí votam como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Muda de novo.
É. Beni, eu esqueci de um destaquezinho. Posso só
citar ele? Claro, deve.
O CNJ cancelou 3 bilhões e meio de reais de precatórios. E o TRF1 ampliou a apuração e cancelou centenas de precatórios que somavam quase 11 bilhões de reais. É um escândalo que estourou junto... Agora, nós temos um escândalo do INSS, do Banco Master, esse dos precatórios faz parte do Banco Master. Se a gente começar a somar os valores, Eric, envolvidos, isso dá alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais. Meu Deus do céu, mas é por isso que nós vivemos nessa miséria, com tanta gente pobre, gente sem comer, gente sem poder se vestir, gente sem ter onde morar. Claro, os caras pegam todo o dinheiro da riqueza do país e põem no próprio bolso e ninguém é preso, não acontece nada. Ah, dá licença.
Que me desculpe, viu, Sérgio? E ouvintes também. Mas o pobre gosta. Ou estou errado?
Eu acho que ninguém gosta de viver na miséria. Acho que ninguém gosta de viver na pobreza. Claro, as pessoas que tem uma certa ideologia e que acham que 600 reais é o máximo, mas é um grupo muito pequeno. Todo mundo quer ter uma vida melhor, uma vida justa, de acordo com o que eles produzem. Não é possível nós vivemos num país que tem tanto dinheiro sendo roubado e tanta gente precisando de ser melhor recompensada, de ter uma vida melhor. É uma tristeza isso, Beni. Eu falo isso, Beni, com uma ampla tristeza. Não estou falando nada de...
Não.
Nem desse governo, nem do outro governo, nem do outro. Eu estou falando do Brasil, do nosso país.
A coisa mas no geral.
Eu acho uma bobagem você falar isso, Sérgio, que tem gente que fica satisfeita ganhando 600 reais. Eu duvido que tenha gente satisfeita ganhando 600.
Mas, o que eu estou falando os que não querem trabalhar. O cara não quer trabalhar, 600 quanto tá bom. É esse que eu estou falando.
Esse não tinha que ganhar nada. Agora, a maioria absoluta das pessoas, as pessoas simples, humildes, Beni, essas pessoas, elas dão um jeito, desenrolam, o cara vende uma pamonha na esquina, a outra vende um biscoito, o cara, enfim, para desenrolar e não viver com 600 reais.
Não é isso, é um troço... que eu estou falando. Eu acho que eu não me fiz entender. Esse cara que vende a pamonha, não precisava vender a pamonha. Se esse dinheiro todo que é roubado fosse distribuído de forma justa, esse cara não precisava vender pamonha para...
Mas por que que não é por que que não é distribuído de forma justa? Vamos lá, me dá a tua
análise. É roubado.
Por quem?
Nós sabemos por quem.
Tá.
Por quem?
O eleitor sabe também?
Sabe.
E por que que o eleitor não resolve agora em 5 de outubro?
Porque não é a maioria que sabe.
É uma coisa mais complexa.
A verdade é que a massa eleitoral não sabe disso.
E infelizmente. E porque ele gosta também.
É meio que masoquista, né?
Exatamente.
É bom sofrer um pouco.
Com essa teoria eu não concordo, com todo respeito. Eu acho que ninguém quer viver na pobreza e na miséria para sofrer.
Mas
as pessoas querem ter uma vida digna.
Sérgio, para que mais esclarecimento, mais informação que tem de que... Gente... O Irã Galo chega a brincar com a história da capivara dele, entendeu? Povo, dá uma olhadinha na capivara do sujeito, né? Dá uma capivara, olha a capivara.
Mas aí eu volto para a história do Beni, que diz que parece que as pessoas gostam. O cara tá lá na casa dele passando fome. Vai o Sérgio Pires lá, que é candidato, e oferece uma cesta básica. Pronto, resolveu o problema dele. Entendeu? Nós não podemos culpar a vítima. Esses pobres, não esses que não querem trabalhar, que para mim são exceção. Eu estou falando no, nos pobres pobres.
Nesse caso, a vítima não é quem está em casa. A vítima é quem está doando a cesta.
Pois é.
Entendeu o meu negócio?
É um problema. Agora, o Beninho, a gente tem que, assim, eu acho que nós, com o privilégio extraordinário que nós temos de usar isso aqui, usar o microfone, de alertar, de orientar, de chamar atenção, de dizer, olha, tome cuidado, verifique, dá uma olhada. A gente tem que bater nisso todo dia, toda hora, toda noite, de que, gente, escolha com decência. Senão não vai mudar, vai continuar sendo assim. Sabe, vão passar 200 anos, a gente já vai estar só no pó e vai continuar. Quem ficar por aqui vai enfrentar a mesma coisa ou pior.
Tem razão, nisso eu concordo.
Contigo. Ou pior. Não é isso que eu desejo para os meus descendentes. Não é isso. Viver numa condição assim de que a roubalheira, a corrupção, a ladruagem tá banal, Beni. Banalizou, entendeu? Ninguém tem, o cara não tem mais medo de pegar uma cadeia, de ficar 3 meses, sei lá, um ano na cadeia, porque sai depois com o dinheiro que meteu a mão. Não precisa devolver tudo.
Eu tava vendo hoje de manhã uma matéria sobre um tal Grupo Mateus. Já ouviram falar? Já?
Não. Depende de...
É a maior rede de supermercados do Brasil.
Ela... Grupo Mateus.
É, sediado em Santa Catarina.
Eu pensei que era o Grupo Sonai, que tem Carrefour, que tem Big, que tem...
Veja bem, Extra. Fechou 29 agências.
Lojas.
Demitiu mais de 6 mil funcionários. Que loucura isso.
Beni,
complicado.
Beni e colegas e ouvintes. O problema não está na distribuição. O Sérgio usou, acho que talvez o termo errado. Eu te entendi em relação a essa distribuição, mas não, o problema não está na distribuição. Concordo contigo em falar que tem muita, a grande maioria das pessoas que hoje recebem esse auxílio do governo, eles estão sim na zona de conforto, satisfeitos com esse valor, porque para eles é aquele ditado, a gente cansa de ver aí nas redes sociais, a pessoa ainda grava o vídeo zombando do trabalhador brasileiro que banca tudo isso, que é o trabalhador que banca esses projetos sociais, e para ele está tudo certo, né? Não precisa trabalhar, precisa gastar uma hora do seu tempo para ir trabalhar e está recebendo o auxílio todo mês. O problema está que hoje nós somos o país talvez que mais arrecada com impostos e que menos recebe retorno dessa arrecadação. Nós vamos fechar 2026 com 96,5% dessa arrecadação de imposto comprometida com uma dívida que foi adquirida pelo governo e que foi aumentada pelo governo. Eu estou falando governo aqui como um todo. Isso vem lá de trás e o de agora, ao invés de controlar, aumentou mais ainda essa dívida.
É uma hipérbole, todo mundo?
É, mas mais ou menos isso. E aí o que acontece? Eu vou só dar um exemplo. O Brasil, minha gente, o Brasil estagnou, o Brasil parou de crescer. O PIB brasileiro é ridículo. É ridículo. Se comparado, por exemplo, com o PIB de El Salvador, que foi de 4,8% em crescimento, da Argentina, que foi 4,4%. O nosso não cresceu nem 1%, ou seja. E aí, o que a gente está discutindo hoje no Brasil, detalhe, nós caímos na produtividade mundial. O Brasil é um dos países que menos produz. E aí, nós estamos discutindo a diminuição da jornada de trabalho. Aí você vê lá, por exemplo, a Meloni, vamos fazer um comparativo, que é a primeira-ministra da Itália. Eles também tinham um problema muito, muito sério de desemprego e de distribuição de renda social. E o que, que aconteceu com a Itália? O emprego chegou a atingir um máximo de 62,7%. e caiu para 5%.
O desemprego?
O desemprego. O valor mais baixo de toda a história da Itália. O déficit caiu 8% para 3,4% do PIB, que era a dívida do país. E lá, o que que eles fizeram? Eles acabaram com essa questão da distribuição de renda simplesmente por distribuir. O que que eles passaram a exigir? Nós vamos ajudar você, mas exigimos que você procure trabalho. Você procurou trabalho naquele determinado tempo, não encontrou, nós damos um prazo de mais um tempo até que você encontre o trabalho. O problema no Brasil é que esse Bolsa Família virou um projeto sem critério nenhum para a população sair dele. E só aumenta. E só aumenta o número de beneficiados. Como é que o Brasil vai se libertar disso? Porque o próximo presidente que entrar, se ele tentar criar qualquer regra para tirar a população do recebimento disso, e eu não estou dizendo tirar não, é dizer assim, olha, vamos criar aqui uma trava que vai delimitar, que vai criar um critério para que essas pessoas comecem a sair disso, através do emprego, através de cursos profissionalizantes. Sabe o que vai acontecer com esse presidente? Na próxima eleição, ele perde a eleição no primeiro turno. E isso é conceitual. Por quê? Porque na cabeça do brasileiro, o Estado tem que ser o pai e a mãe desse pessoal. E não pode.
Mas isso é uma coisa tão complexa. Nós vamos levar uma geração para preparar essas pessoas. Dizer, olha, para vocês sobreviver, vocês vão ter que trabalhar. Aquele negócio que vocês recebiam aí sem fazer nada, isso acabou. Ou vai acabar. Porque senão vai continuar quantos séculos vai continuar assim? Uma sucessão de pessoas, de famílias, gente pobre, né, Benin? Que chega à conclusão que não pode viver aquela vida com R$600 e que é de graça e tá bom.
É por isso que eu não condeno alguns empresários, não me criticar por isso, mas eu não condeno os trabalhadores, as pessoas que querem trabalhar e não querem carteira assinada. Por quê? Para não perder os benefícios que tem. Em algumas situações, o benefício, na essência da palavra, realmente faz sentido. Faz sentido porque é benefício mesmo. Aquilo ali complementa o salário da pessoa, ajuda muito as famílias. Então, a mulher, o homem, conseguiu um emprego e disse, não, mas eu não posso perder, porque aquilo lá é o que complementa a minha renda.
E aí sabe o que é que acontece, Cícero? O governo ele não tem nenhum programa de benefício para o empreendedor, para o empresário. Porque o que é que eu faria? Eu tenho uma empresa e eu estou contratando pessoas que ganham o benefício do Bolsa Família, correto?
Sim.
Já existe uma quarentena para essa galera que foi até aumentada de 24 meses para 36. Ou seja, não é que a pessoa vai assinar a carteira vai perder automaticamente o benefício, não. Ele tem uma quarentena para sair desse benefício. Por que que o governo não vai lá e diz assim, para cada funcionário que tu contratar, que for do Bolsa Família, eu te dou aqui um desconto de encargo na folha de pagamento desse funcionário e tu converte isso num salário melhor para ele durante
anos. É uma ideia.
Mas aí é que vem o que eu tô dizendo. O problema é que o Estado, muito ao contrário do que essas pessoas pensam, não protege o mais fraco. Pelo contrário. Não é interesse do Estado que essas pessoas progridam na vida, seja por educação, seja por emprego, por qualificação. Nós temos um país riquíssimo, nós temos tudo para crescer, mas nós temos uma população, desculpa o que eu vou dizer aqui, com milhares de exceções, mas uma população preguiçosa.
Acomodada, né?
Preguiçosa. O estudante já entra no ano letivo já sonhando com as férias. O trabalhador já começa a trabalhar pensando na aposentadoria.
Mas isso é uma cultura.
É a cultura.
Essas pessoas não tiveram a iniciativa. Elas foram ensinadas. É que nem esses promotores públicos que entram, fazem concurso e geralmente são muito bem preparados, se preparam muito e ganham os concursos. E eles, quando assumem, eles vão assumir aquilo que eles aprenderam na universidade. Aquilo que eles foram doutrinados, aquilo que eles foram preparados. Aí tu vai criticar os caras? Ah, por que a gente critica os pobres e não critica magistrados, por exemplo, que dão sentenças absurdas baseadas em ideologia aprendida em bancos escolares? É porque os pobres sempre pagam a conta, né?
Aí vem esse discurso, essa narrativa que o governo cria sempre de dividir eu contra eles, que agora a moda é que o empresário escraviza o funcionário. Ah, tu acha que tu ganha pouco? Tu acha que o empresário é um explorador? Faz o seguinte, deixa de ser trabalhador e vai ser empresário para tu ver como que funciona. É muito fácil a gente só criticar os outros, mas se coloca no lugar dele.
É complicado. Bom, Eu vou
chamar esse país aqui, é complicado,
menino. Eu vou chamar aqui um intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço carinhoso ao meu querido amigo, o Dr. Jefferson, lá em Marília, que está acompanhando o nosso programa. Dr. Jefferson, muito obrigado pelo carinho, o senhor tem me ajudado muito, me mantendo as informações a respeito do estado de saúde do nosso querido Volney Alonso. Tá? Muito obrigado mesmo, Deus lhe pague. E um abraço a Milena. A Milena é filha do nosso querido Volney Alonso, com quem falei hoje pela manhã também. E a gente fica aqui torcendo e pedindo a Deus que tudo aconteça da melhor maneira possível. E um abraço pro velho, né? E dentro do possível está nos ouvindo. E uma pessoa querida, o José Luiz de Oliveira Lírio, grande amigo, uma pessoa maravilhosa, e Marília deve muito ao Zé Lírio. Zé, um grande abraço, meu querido. Vamos aqui a um recadinho. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa e tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente, porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. Segurança é poder dormir tranquilo, é saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Papo de redação.
Precisa VMI.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana, Irmãos Gonçalves.
Açúcar cristal doce de 2 kg, 4,29. Lava roupas em pó brisa, 800 gramas, 5,48. Carne bovina fica com costela ripa, 18,80 ao quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, 7,98 o quilo. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, 6,89. Arroz sutim tipo 5 quilos, 19,68. Carne bovina frigo com contrafilé vácuo, linha todo dia, 36,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Bem, que na Pemasa tem. Tem peças, pneus, lubrificantes, recapagens e serviços em até 21 vezes no cartão. É isso mesmo. Agora a Pemasa está vendendo tudo em até 21 vezes no cartão. Na Pemasa tem pneus Goodyear, o pneu nacional com a melhor durabilidade, feito para rodar nas estradas e climas brasileiros. E tem mais. Nas lojas de Auto Center da Pemasa, você encontra oficina multimarcas com profissionais capacitados que vão deixar o seu carro no ponto certo. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Sua mensagem ao vivo. Anota aí o WhatsApp da Parecis: 69 99 88 98 98.
Doutora Núria Rachete, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital tá sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Segurança é poder dormir tranquilo, é saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM editou a resolução 2448 para estabelecer limites claros à interferência de operadoras de planos de saúde na decisão médica. A norma reforça que a auditoria médica deve ser um ato conduzido por profissionais habilitados e não por robôs ou pessoas sem formação em medicina. Também veda o pagamento de bônus a auditores que neguem procedimentos. Infelizmente, as operadoras conseguiram suspender na justiça trechos dessa proteção. Defender a autonomia médica é defender o seu direito a uma assistência digna. O CFM atua em defesa da medicina e, sobretudo, do paciente. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Você sabe de onde vêm os grãos do café chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone Whats 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Meio-dia, 51 minutos. Vossas Excelências têm aí algo que garimparam durante esse período de silêncio?
Não, não, Beni. Não. Não. Mas calma. Eu gostaria de que nós pudéssemos debater um pouco sobre essa questão da situação que nós estamos vivendo economicamente no nosso país. Sei que às vezes pode até parecer para o ouvinte chato estar falando isso toda hora. Esse final de semana a gente viu aí nas redes sociais o Datena gravou um vídeo criticando duramente o governo pela forma como estão os preços nos supermercados. Venho de novo ressaltando sobre essa questão da reduflação, que é uma maquiagem que eles acharam para dizer que a inflação está controlada. Eu não creio, Cícero, de verdade, que uma indústria que precisa, por exemplo, trocar a embalagem do seu produto de 450 gramas para 150 gramas, sem alterar o preço, sem diminuir o preço, isso seja algo de controle de inflação. Pelo contrário, isso é uma enganação à população. E é o que a gente está vendo acontecer. E, lamentavelmente, nós não estamos vendo ações práticas do governo, Beni, para que isso mude. É um silêncio da mídia, Sérgio, que é ensurdecedor. Esbravejaram tanto, culparam tanto os filhos do Bolsonaro, que aqui eu volto a dizer, para mim nunca, sempre disse que o problema do Bolsonaro sempre seria os seus filhos, não defendo nenhum deles, de que o Brasil teria sido taxado pelos Estados Unidos e isso era culpa dos bolsonaristas e dos filhos. Mas ninguém ouviu falar nada da taxação, por exemplo, da carne brasileira, que teve uma sobretaxa de 55% pela China. Eu não vi nos jornais, eu não vi ninguém criticando. A economia do Brasil, minha gente, não está bem. Só na cabeça de quem talvez não passe nenhum tipo de dificuldade no mês, está normal. E parabéns para quem não passa. Mas a grande maioria da população não consegue, Sérgio, chegar ao final do mês, digo nem no final, não consegue chegar no dia 20 do mês com o salário. E onde isso vai parar? E aí a gente discute aqui, e discutiu semana passada essa questão das emendas, e iniciou o programa hoje nós falando da corrupção. O que retorna dos impostos que são arrecadados pelo Brasil para a população é absurdo, cara. O governo, o Tribunal de Contas da União emitiu um relatório para o governo agora, aprovou as contas com ressalvas. Sérgio, do orçamento destinado para a saúde, sabe quanto o governo executou? Chuta em percentual. 16%, cara. Como que uma população dessa pode dizer que aquilo que é entregue como retorno do pagamento de impostos que nós pagamos altíssimo pode estar bem? Benito sabe quanto é o imposto de um veículo no Brasil? Bom, vou te dar só alguns exemplos aqui, ó.
Tem que partir de 27,5.
Não, vou te dar tem só um exemplo. Daí, né? Só um exemplo. Um Corolla sem a carga tributária que temos hoje, ele era para custar no Brasil 68 mil. Ele custa 171. Um Renault Kwid 1.0, Cícero, sem a carga tributária, era para custar 27.200. Ele custa 68 mil. O problema, Sérgio...
Meu carro, Benito, eu paguei 126 mil. O preço real dele é 75.600.
Meu...
E aqui eu não estou dizendo que o problema é um imposto. Eu pagaria, juro para vocês, eu pagaria sorrindo tudo isso de imposto. Se eu precisasse agora correr num hospital, chegasse lá e fosse atendido em menos de meia hora. Se eu estivesse vendo os nossos jovens saindo do ensino médio preparados para uma prova do Enem, eu pagaria, Sérgio. O problema não é o imposto, o problema é o que os nossos políticos entregam de retorno para a população. E aí eu concordo com o Sérgio. É o roubo. É o roubo.
O Brasil está envolvido com roubo, com dinheiro público e com violência. E aí não querem que o PCC e o Comando Vermelho sejam organizações terroristas. Olha só, Beni. Festa na favela, tem arsenal de fuzis à mostra em vigário geral. Polícia investiga. Isso não é terrorismo? Os caras fazerem uma festa dando tiro para cima de fuzil, de um armamento exclusivo das Forças Armadas? Ah, se isso não é terrorismo...
E diga-se de passagem que o povo da favela não tem nada a ver com isso, tá?
Claro, uma grande parte não tem mesmo. As
pessoas humildes que não têm onde morar, que moram na favela, claro, elas não podem ser taxadas de traficante.
Mas olha aqui, ó. Vai em direção ao Rio de Janeiro, passa pela linha vermelha.
Avenida Brasil.
Avenida Brasil.
A linha vermelha. A chance que tu tem de ser morto é grande, porque de vez em quando os bandidos começam a trocar tiros dos dois lados da linha vermelha. Os motoristas têm que sair correndo dos seus carros e se jogar no chão para não ser mortos. Isso não é terrorismo? O que, ali, que é terrorismo, então?
Ali perto da Igreja da Penha, né?
Pois é. Se esse tipo é jogar uma bomba, então, os caras atiram nas pessoas simples, cidadãos comuns, para matar. Atiram para matar. Não é terrorismo? Ah, pelo amor de Deus.
Recentemente nós tivemos o caso daquela família que os terroristas, quero tratar assim porque eu entendo que isso não pode ter outro nome, matou a filha da mulher de 10 anos de idade decapitada, Beni. Só porque a facção suspeitava que na família tinha gente de facção rival.
É, mas aquele caso do Ceará, eles matam pessoa por engano, não, acham que é.
Aquele caso do Ceará, da mulher que foi assassinada porque não quis colocar veneno na comida dos PMs.
Pois é.
Então, isso não é terrorismo? Mas então, Eric, pelo amor de Deus, o que, que é terrorismo?
É pintar uma estátua de batom.
É, isso é terrorismo. 14 anos de prisão.
Tá, mas vem cá, Sérgio, como é que você quer que combata isso?
Eu quero que combata o terrorismo.
Mas como
o governo americano quer fazer?
Na prática.
Prender, botar na cadeia e deixar apodrecer na cadeia. Sim. É isso que eu acho.
Mas faça o seguinte, ou seja, agora não dá mais. Na próxima eleição você se candidata.
Mas não é vira problema depois... de eleição.
Mas,
não,
mas, isso não mas é claro que é problema de eleição, Sérgio. Quem muda?
Ou
Sérgio, quem muda? Não é o Incrível Hulk que vai resolver isso. Deixa são os parlamentares aqui.
É bonitinho, bonitinho.
É, não é o Incrível Hulk que vai lá e vai resolver. Ele até poderia resolver.
O que é agora, que mete mais medo em traficante com relação aos Estados Unidos?
Ah, porque com eles não tem propina. Não tem sacanagem, não tem chegar, vamos não, negociar, não, tem um dinheirinho aqui.
E entrou lá no presídio e acabou. Um abraço.
É. Não, agora o Bukele ofereceu para o governo brasileiro as prisões lá de El Salvador, né? Para prender os nossos terroristas.
Não, não tem nada a ver isso, Sérgio. Vamos falar de Brasil. O seguinte, vamos mudar.
Tem a ver como é que ele acabou com o crime.
Vem cá, por que que não tem? Vem cá. Tem fuga nos presídios federais aqui do Brasil? Teve um caso pontual. A minha pergunta é por que que o sistema carcerário de todos os estados não muda para o sistema penitenciário federal? A linha, o modo, né, a estrutura, a logística, o Beni. Responde para mim, seu Beni. O senhor que é um pouco mais vivido que eu. Por que que não muda? Não deu certo o presídio federal brasileiro?
Não quer. Acabou. Entendeu? Acabou.
Não é o governo brasileiro, o Sérgio.
Pelo amor de Deus, se tu tá acompanhando há 50 anos, o que manda no país...
O governo é muita gente,
Sérgio. O que manda no país...
Sérgio, o governo é muita quem manda no país são os políticos.
Não, quem manda no país, agora, em relação aos criminosos, são os defensores dos direitos humanos dos bandidos. Esse bandido aqui assassinou uma família, a família que se dane. Vamos proteger esse pobre coitado aqui.
Então tá certo. Foram os direitos humanos que soltaram, a questão de 15 dias, um dos grandes líderes do PCC aí. Né? Não foi um desembargador. Foram os ativistas dos direitos humanos, não, viu, gente? Não foi
uma
desembargador
de ativista. Ué,
aqui é ativista, não? Sérgio. Para, você quer... você quer discutir, a gente pode discutir aqui. Eu tenho até a meia-noite. Não, até a meia-noite não. Às 8 eu tenho que ir pro SIC News, mas depois do SIC News eu volto a discutir contigo.
O que eu acho é que nós estamos tratando essa questão da violência no Brasil como se fosse uma coisa comum. Ah, não, isso daqui a pouco os bandidos vão começar a sentar numa mesa e dizer, poxa, mas
não
são muito bandidos.
Sérgio, não
quem sabe a gente recua.
Ô, Sérgio, não é comum, Sérgio. O problema é que quando vai pro debate lá na Câmara. Aí tem um que diz, não, mas não pode, porque, mas 14 anos é coitadinho.
Mas aí tu vai botar tudo na culpa do eleitor. Não, o eleitor não sabe.
Mas quem é que tá falando do eleitor, Sérgio?
Não é, mas tu tá falando do cara que foi eleito.
Sim, já tá eleito.
Pois é.
Então ele tá lá e tem que fazer alguma coisa.
Mas quem é a culpa? É do eleitor que escolheu ele. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que o eleitor é muito iludido. O eleitor, o cara vai na casa do eleitor, Beni.
Mas o Sérgio.
E trata o cara como a rainha da Inglaterra. E deixa R$200 para fazer umas compras. E deixa 50 tijolos e duas dentaduras.
Eu concordo
Qual
contigo.
Qual é a chance
Sérgio,
que tem?
Concordo contigo que o eleitor é iludido, Sérgio. Agora, você não pode fechar os olhos para o pilantra que está lá no Congresso.
Mas, claro, não, esse anos, é o pior de todos. Né? Esse é o pior de
todos. Então é isso que eu quero dizer. O pilantra que está lá há anos, que vem, mente, compra com a cesta básica que você está falando, com a dentadura. Eu achei até que nem existia mais esse negócio de dentadura.
Como
mas,
não?
Mas
eu ainda uso.
Eu acho, só participar um pouco também desse debate, que acho que é interessante. Eu acho que a leniência do Estado somada com a do Judiciário forma o conjunto de problemas que nós vivemos em relação a isso.
E a omissão do Legislativo.
Não é só o Legislativo, não, porque as leis, quando o STF, por exemplo, ele quer interpretar uma lei para manter alguém preso da forma como eles acham que deve interpretar, Eles atropelam a Constituição e mantêm o cara preso.
Mas quem é que pode mudar a lei, Ari?
Não, não tô falando da lei. Eu tô falando do judiciário, da leniência do judiciário.
Eu sei, sei.
Porque quando
o judiciário interpreta como convém.
Pois é, se ele disser assim, não...
Em muitos casos, como convém. Ah, é conveniente interpretar desse jeito.
Tá lá na Constituição, tá lá no ordenamento jurídico, que aquele cara não deveria ficar preso. Mas, dependendo de quem está preso, o STF vai e diz assim, não, tem que manter. Nós temos casos recentes disso. Aí quando a gente parte para essa situação que é grave, gravíssima, de traficantes, principalmente, nós temos só em 2024 mais de 970 habeas corpus de mandado de soltura para traficante. Nós temos mais de 9 mil habeas corpus dados, seja pelo STJ ou STF, dados para traficantes que foram presos. Mas, em critérios, né, e argumentos de decisões dos magistrados, deveriam estar soltos. Então, assim, por isso que eu digo, é um conjunto de tudo. Quando eu falo leniência do Estado, eu estou incluindo os legisladores. Só que nós temos que observar também que, recentemente, projetos de lei que estão tramitando na casa para serem aprovados, para endurecer penas desse pessoal, o governo está votando contra, ou quando é aprovado lá no STF, o STF diz que é inconstitucional ou derruba, ou simplesmente ignora, como o caso da lei da dosimetria que foi aprovado, foi vetado, foi quebrado o veto e até hoje não se resolveu, porque o STF sentou em cima e disse daqui ninguém sai, mas para soltar traficante... Eles são rápidos.
Mas olha aqui, ó, o nosso ouvinte, o Luiz, lá da Cooperativa dos Garimpeiros, está dizendo o seguinte. O problema do Brasil é que a gente acha normal assassinar pessoas. Olha quantos assassinatos foram cometidos só em Porto Velho e só nesse final de semana. Então ele tem razão. A gente está... Nós estamos tão amortecidos que isso ficou... Ah,
normalizou.
Mataram o vizinho. Ah, pois é, né? Fica por isso. Beninho Andrade, é contigo.
Chegaram?
Não chegamos e nem vamos chegar, mas que nós falamos bastante, falamos.
Ai, meu Deus do
céu. É que tem um rapaz na tua direita e na minha esquerda, que ele está fazendo tanto sinal que ele parece guarda de trânsito, Beninho Andrade.
Muito bem. Então vamos ao recadinho. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoobi é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com cobertura de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$ 50,00 mensais. Previdência do Sicoobi Credisul. Consulte pelo app Sicoobi. Sicoobi Credisul. Mais que uma escolha financeira. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69981295825. Há 15 anos, a Asper, Associação dos Trabalhadores do Serviço Público do Brasil, cuida de quem se dedica ao serviço público com experiência e credibilidade. Em parceria com a Unimed, oferece o plano de saúde mais abrangente do Estado, garantindo atendimento de qualidade e segurança para você e sua família. Além disso, os associados contam com plano odontológico, seguro de vida, crédito consignado facilitado e descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros em todo o estado. A Asper entrega valorização real ao servidor. Faça parte da Asper. WhatsApp 2181-3954. Asper, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Papo de Redação.
Invel. Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana, Irmãos Gonçalves.
Açúcar cristal doce de 2 kg, 4,29. Lava roupas em pó brisa, 800 gramas, 5,48. Carne bovina frio com costela ripa, 18,80 ao quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato, 7,98 o quilo. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, 6,89. Arroz soltinho tipo 5 quilos, 19,68. Carne bovina frio com contrafilé vaculinha todo dia, 36,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga! Arroba Rádio Parecis FM.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá. Dura até 3 vezes mais. Eliá. Que move o mundo e faz mais. Eliá. É líder nas montadoras. Eliá. Você em primeiro lugar.
Eliá. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Cicobi Credisul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Parecis, a número 1 em todo lugar.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Bem, que na Pemasa tem. Tem peças, pneus, lubrificantes, recapagens e serviços em até 21 vezes no cartão. É isso mesmo. Agora a Pemasa está vendendo tudo em até 21 vezes no cartão. Na Pemasa tem pneus Goodyear, o pneu nacional com a melhor durabilidade, feito para rodar nas estradas e climas brasileiros. E tem mais. Nas lojas de Auto Center da Pemasa, você encontra a oficina multimarcas com profissionais capacitados que vão deixar o seu carro no ponto certo. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Está de volta. Papo de Redação Parecis FM.
Música. pois não, Serginho?
Ah, eu queria falar de dois assuntos. Um, o Eric comentou en passant, eu queria me aprofundar um pouco.
Então, por que você quer falar de novo, se ele já, já falou?
O ouvido doeu o tímpano.
O quê? Eu tô pensando. En passant?
Por favor.
Isso é grego arcaico. Sobre, Beni, sobre a taxação de 50%, 55% do excedente da carne brasileira. Essa decisão do governo chinês, que é o nosso maior cliente hoje, ela atinge Rondônia em cheio. Rondônia pode ter graves problemas com a venda da sua carne, porque o mercado chinês, que é o nosso maior cliente, de Rondônia e de vários outros estados, limitou as importações a um determinado volume. A partir daquele volume, é 55% de taxação. Então, ferrado.
E se o pobre passar a comer carne, ajuda ou não?
Aqui no Brasil?
É, você está falando aí.
Né? Mas por enquanto não dá, né? Por enquanto não dá. O preço da carne está estratosférico, mas se as nossas exportações caírem ao ponto de que comece a sobrar carne no mercado interno, quem sabe, né? Ainda mais antes da eleição, né, Benito?
É a isso que estou me referindo.
É, então.
Se o preço está lá em cima hoje, e com essa posição na China, de repente a carne fica no Brasil, e consequentemente pode acontecer, sim, um barateamento.
Pode ser,
né?
Pode acontecer.
E aí?
Eu acho que o Eric pode explicar melhor isso do que eu.
Na verdade, a tendência é essa. Quando você perde um mercado estrangeiro, e se você não repõe esse mercado com um outro, acontece aquela questão da oferta e demanda. Eu sempre falo aqui, o preço dos commodities no Brasil, ele tem como principal critério de aumento ou de baixa, a oferta e demanda. Vou dar um exemplo. Vocês lembram quando o tomate chegou a custar R$20 o quilo? Aquilo foi uma questão climática que afetou,
exatamente,
que afetou a produção.
Sim.
E o produto, quando ele está com baixo estoque, a tendência é o preço aumentar. Que é o que acontece hoje.
Uma situação alheia ao produtor, né?
É.
Alheia ao produtor.
Que é o que acontece hoje com a carne. Como a grande oferta vai para a exportação, o estoque que fica para o consumo interno acaba sendo menor. Sendo menor, o preço aumenta para que não falte o produto na prateleira. Quando essa taxação começar a valer a partir de setembro, a tendência é não tem para onde sair esse produto, o estoque interno aumenta, obviamente o preço reduz. A questão é, isso acontece a partir de setembro, qual vai ser a narrativa do governo? Porque o que a gente tem visto é, quando o negócio é bom, é mérito do governo. Quando o negócio é ruim, não fui eu. Então, o grande motivo disso é a baixa da exportação da carne para a China, que o produtor ele vai sofrer com isso, e o aumento do estoque interno para o Brasil.
Mas
é legal? É bom?
É. Mas é uma lei de mercado, né, Eric?
É.
Quando a oferta é maior que a procura,
isso é no mundo.
A tendência é baixar.
Isso é bom para o povo brasileiro? É. Mas não se iluda se vier uma narrativa do governo dizendo que a economia está melhorando. Não é isso. Não vai ser isso.
O mercado de Rondônia, ele vive uma situação parecida, né, na questão de automóveis. Chegou esse monte de elétrico aí na cidade e alguns estão com preços competitivos. Aí nós estamos vendo concessionárias, não cabe aqui eu dizer quem que é, mas tem pelo menos duas concessionárias tradicionais que tiveram que reduzir o carro a combustão, ô Serginho. Eu vi aí promoções, inclusive recebi um convite para um evento aí no fim de semana, dia 24, não, acho que não é agora, né? Dia 24, 25, 26, sei lá, um feirão que vai ter aí, do carro zero à combustão, que, assim, são preços realmente para o cara comprar. Beninho, para o cara comprar, porque eles estão fazendo isso, o carro que estava 30, 40 mil reais mais caro, e reduziram, porque, assim, vai ficar encalhado, porque não vai conseguir competir com o híbrido, com o elétrico.
Exatamente. Né?
Embora a rede de apoio do elétrico...
Abastecimento.
Não, o termo não é esse, de peças, de coisa...
Manutenção.
A rede de manutenção e, enfim, de reposição, manutenção e reposição, ela ainda deixa a desejar.
É carente.
Né? Ela é carente, entendeu? Tem carro elétrico aí que se você der uma arranhada, alguma coisa, você leva 90 dias para receber uma peça. Isso ninguém conta, ninguém fala, e tem que falar. O consumidor tem que ser avisado disso. Eu sou muito crítico nisso, Beni. É muito bom comprar. Eu tenho um carro híbrido que eu adoro. Mas assim, ninguém me falou da peça, se você precisar. Entendeu? Isso é um assunto que eles deixam para depois.
Então, mas
isso é um erro, isso é desonesto.
O Sérgio Pires,
coitado de mim, não.
Na mesma situação, só que ele resolveu da seguinte maneira. Ele anda com uma meia dúzia de bateria de celular carregado.
É?
Se der uma
pane.
Uma pane. Né, Sarginho?
É a quarta tentativa que o mundo faz de impor carros elétricos. As outras três fracassaram. Desta vez,
mas é porque
com a nova tecnologia,
pronto, grandes avanços.
É. Eu acho que agora nós chegamos ao caminho. E aí, Cícero, nós vamos abrir uma nova discussão. O que vai acontecer com o petróleo? Essas nações que impõem, né?
Daqui a cinco anos, anota. Com a graça de Deus, estaremos todos aqui para ver isso. Daqui a 5 anos, a gasolina vai estar R$3. Pode anotar aí. Três e pouco. O Eric acabou de falar, lei da oferta e da procura,
meu amigo. Mas em compensação, a energia elétrica vai dar um salto.
Não tem procura. Mas o Sérgio, não tem.
Nada é de graça.
Não tem procura, não tem demanda. O que que eu faço? Eu preciso vender.
Claro.
E aí, como é que eu vou vender? Tem que reduzir o preço.
É
automático, né? É a lei do mercado selvagem, né? A lei da sobrevivência.
Eu tenho visto cada vez mais carros elétricos. BID, esses aí.
É, BID, GWM.
Vários lá da Fiat, vários carros elétricos. Eu nunca vi tanto nas ruas.
Agora eu falei do Adélio, né? O Adélio, que já é dono da Mitsubishi e da Fiat, agora montou uma concessionária de elétrico aí, que é a Omo da Jayco, né? Que também vem para brigar por espaço, né? Com os demais veículos que aí estão. Né? O que você ia falar?
Para vocês observarem como que o Brasil ele ficou para trás em relação à tecnologia no mundo, né? Vocês lembram da Lada?
A Lada.
Niva. A Lada foi a primeira
russa.
Empresa, não, brasileira.
Não, a Lada era russa.
Não, não é Lada. Qual que era?
Gurgel.
Lada.
Gurgel era da Agrari, lá do Rio Grande do Sul.
Gurgel foi o primeiro a criar o carro elétrico no Brasil. Procurou o governo na época.
Mas é que ninguém apostava nisso.
Procurou o governo na época. O governo recusou a proposta de financiamento para ele. E simplesmente a ideia foi para o espaço. Né? E aí a gente está vendo aí a China praticamente engolir todo o mercado de elétricos no mundo com tecnologias absurdas, né? Enfim, o Brasil precisa, Cícero, na verdade, a gente precisa formar profissionais voltados à tecnologia. Não tem como fugir isso mais do mundo.
Não tem.
O país que não desenvolver tecnologia para trabalhar as suas riquezas está fadado a ver o que a gente vê. O Brasil tendo que exportar as nossas riquezas e importar o industrializado. Meu Deus, a gente tem condição de ter indústria de todo tipo de produto no Brasil. Por que que nós não temos?
Tudo, tudo. Tecnologia para fazer qualquer coisa.
Nós recentemente, o governo, falei aqui, o governo que fala sempre em, em sustentabilidade, em meio ambiente. Nós vimos agora recentemente o governo fazer um leilão para termoelétrica. Para termoelétrica.
Pois é, mas a minha pergunta, Eric, olha só como são as coisas, né? Já que a gente está falando sobre isso, por que que o governo não investe? Nós estamos falando em carro.